por dentro do turismo.
Olá a todos e todas que estão conosco em mais uma Rádio Uninter, participando aqui do programa Por Dentro do Turismo. Eu sou a professora Flávia e hoje nós temos o prazer de receber uma especialista no tema de hoje, que já a gente vai falar sobre ele. Nossa querida professora Renata, seja bem-vinda a esse programa. E claro, vou deixar aberto para que você se apresente, para que os nossos alunos, os nossos participantes dessa rádio que estão nos ouvindo possam conhecer um pouquinho sobre você e também sobre esse tema que, com certeza, vocês perceberão que a professora Renata é especialista na temática de turismo sustentável. Professora Renata, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, professora Flávia. Muito bom estar aqui com vocês na rádio, falar desse tema tão importante, como a professora Flávia falou aí agora, né? A gente procura se especializar, né, nessas questões e está sempre falando sobre isso, mas é um tema que a gente tem que estar batendo todos os dias, né? Então, os profissionais da área aí sabem dessa importância e vale a pena a gente enfatizar, né? Eu sou bacharel em turismo, mestre em gestão urbana, doutora em geografia, e ao longo dessa trajetória aí de especialização também, que a gente nem precisa citar todas essas coisas, mas nesse processo todo de pesquisa e de atividade profissional mesmo, a gente vem estudando e buscando novas informações sobre isso, né? Sobre o tema e sobre outros temas também, que a gente trabalha com os alunos lá da graduação, né, do curso, mas bastante importante a gente estar trazendo essa temática aqui hoje. Eu diria, prof, se você me permite, já que eu fale, que quando a gente fala de turismo sustentável, né, a gente tem aquela grande aspiração, né, de que as coisas realmente elas aconteçam dentro daqueles critérios exigidos, dentro das questões todas, que às vezes elas são de conhecimento e na teoria elas são muito, muito, muito bem colocadas, mas nem sempre na prática a gente vê elas acontecendo como poderiam, como deveriam. Então, por isso a discussão é importante, por isso encontrar os caminhos é importante, a gente está falando sobre isso, é excelente, é muito bom.
Que bom, professora Renata. E aproveitando esse gancho, professora, você poderia explicar para a gente, para quem está nos acompanhando, um pouco do que é esse turismo sustentável? O que é esse conceito? Porque a gente ouve falar muito de sustentabilidade em muitas áreas, mas quando a gente está olhando para o turismo, para esse turismo sustentável, o que que isso significa? O que que esse termo significa? O que que ele abrange, prof?
Tá, eu acho legal, prof, se você me permite, a gente sair um pouquinho assim, ó, pensar, o turismo sustentável, quando a gente fala de sustentável, quando a gente fala de sustentabilidade, o que que a gente vê que em todas as áreas e por um longo tempo essa palavra ficou um pouco, caiu um pouco, virou um modismo, né, falar de sustentabilidade, falar sustentável e tal, e as coisas começaram a se desenhar de forma diferente. Lá nos anos 2000, quando a ONU impôs algumas práticas lá, e aí veio a questão do Pacto Global, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, daqueles 17 objetivos, eu sempre falo para os alunos, quando eu vou comentar sobre eles, eu falo, lembra quando vocês veem alguma propaganda, algum movimento, tem aqueles quadradinhos coloridos, né? O que cada um daqueles 17 objetivos eles trazem, né? Eles propõem, então, uma agenda, né, uma agenda de objetivos, aí dentro desses objetivos existem 169 diferentes objetivos para que até 2030 se cumpra uma agenda. E aí pensando de uma forma muito ampla, né, pensando no mundo todo, em todas as áreas, aí falando da água, falando da erradicação da pobreza, de educação de qualidade, então traz um leque imenso de objetivos aí, com todas as suas metas, enfim, seria muito amplo falar de todos eles. Mas aí eu faço para puxar para o turismo, a gente vê as pesquisas da OMT, por exemplo, onde ela coloca uma previsão de um aumento até 2030 no número de turistas internacionais. Daí me chama a atenção, assim, quando a gente fala, puxa, a OMT falando de uma previsão para 2030 e a nossa agenda 2030, né, que até 2000, então quer dizer, quanta coisa tem que caminhar e a gente só tem 10 anos, né? Então a gente tem uma curva crescente do turismo, que a gente, né, espera que mesmo com esse, né, quando eles fizeram essa previsão, não se tinha uma pandemia pela frente, né? Então, muda um pouquinho esse formato. Mas os números para 2030 certamente vão ser crescentes, né? A pandemia, se Deus quiser, as coisas já estão começando a modificar. Então, vamos pensar assim, pode ser que mude esse número que eles propõem lá, que é de 1 bilhão e 800 milhões de turistas internacionais circulando no mundo todo. Mas a gente pode pensar nisso junto, nesse caminhar junto. A gente tem 10 anos para estruturar todas essas questões de forma sustentável. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem um leque muito grande aí de... A gente vai falar de sustentabilidade cultural, sustentabilidade econômica, sustentabilidade do meio ambiente. A gente tem 10 ou 12 diferentes possibilidades de discussão dentro da sustentabilidade. E talvez mais, estou chutando aqui 10 ou 12, mas pode ser que tenha bem mais. Mas assim, o que, que eu percebo então? Dentro do turismo, quando a gente fala desse turismo sustentável, é a gente querer que ele passe, né, que ele cada vez mais, ou que ele que se produza muito mais de forma sustentável em todas as áreas. Então assim, que os hotéis pensem nisso, né, as redes hoteleiras, as acomodações de uma maneira geral, que os operadores turísticos também, operadores, agências, enfim, que os destinos e os nossos, né, os destinos turísticos das cidades e as suas administrações, vamos dizer assim, os governos, as prefeituras, as secretarias, que tenham esse olhar também, né, os órgãos de certificação que cada vez mais fiquem em cima de tudo isso, que olhem por tudo isso, e os viajantes também, né? Assim, eu penso que essa minha fala, até quando eu comecei, né, falar para vocês, os hotéis, não, a gente tinha que começar do contrário, a gente tinha que pensar viajantes e olhar para nós, porque assim, é muito importante que a gente se sinta pertencente, porque eu acho que essa questão da sustentabilidade, esse comportamento nosso, né, você se olhar, assim, essa responsabilidade cidadã que a gente tem, cada um de nós, ela começa dentro da nossa casa. Se nós não somos sustentáveis dentro da nossa casa, a gente também não consegue produzir, né, dentro de qualquer área de trabalho. A gente está falando do turismo especialmente, mas a gente precisa que parta daqui. E aí a gente começa assim, se a gente não souber olhar para o nosso lixo, se a gente não souber ensinar as nossas crianças a agradecer, a falar muito obrigada, se a gente não souber que quando você leva o seu cachorro para passear, que você tem que juntar as necessidades dele para não incomodar outras pessoas. Então, assim, são pequenas atitudes que nos fazem cidadãos melhores. E aí sim, para construir um mundo melhor e para construir outras possibilidades aí de sustentabilidade. Então, assim, eu acho que começa a parte de nós enquanto viajantes também, quando a gente vai numa cidade próxima ou quando a gente vai fazer uma viagem longa, a gente ter esse olhar também, acho que é bem importante. E aí aí a gente vai partindo para essas empresas, né? Como que as empresas podem se estruturar? Como que os hotéis podem se estruturar? E aí a gente vê um movimento das grandes redes, a gente vê um movimento de algumas empresas maiores já fazendo isso, já sendo signatárias desse pacto global, mas ainda pequeno, e a gente tem um tempo curto para essa agenda. Então, assim, eu acredito que o turismo ele passa a ser um turismo sustentável como um todo, quando toda essa cadeia junta, né, está trabalhando de forma sustentável. Né? Não adianta só o viajante ter esse olhar, se aquela agência de viagem, quando vendeu, não foi, né, não teve esse mesmo olhar, esse cuidado com os fornecedores, esse olhar. Aí a gente coloca algumas pequenas dicas, talvez, assim, né? A gente, quando a gente olha as empresas de viagem, as operadoras de viagem, os prestadores de serviços, qual é a relação deles com os locais, qual é a participação com os locais que eles vendem, né, que eles trabalham, quais são as questões que eles apresentam para os seus clientes em relação ao zelo daquele local, se ele tem alguma certificação, se ele busca isso ou não, se ele tem alguma filiação com alguma ONG, que isso é extremamente importante também, né, essas parcerias que parecem até pequenas, mas elas elas vão fazer muita diferença se todos tiverem esse movimento também.
Professora Renata, pode falar. A gente pode, então, dizer que, nesse sentido, o turismo sustentável, ele sempre vai buscar atender aqui necessidades dos turistas, mas também dessa localidade de maneira simultânea, né? Eu atendo uma necessidade de um turista, mas também dessa comunidade, e até tentando minimizar esses impactos que podem ser gerados de maneira ambiental, de maneira cultural, como você bem colocou, socioeconômico. Isso acaba,
Sim.
essa cadeia que você falou, ela acaba trabalhando conjuntamente nesse sentido, prof.
Sim, e faz toda a relação, né? Porque quando você fala assim que a gente coloca o agente de viagem, ele apresenta um destino. Mas esse destino, qual é, né? Qual, independente de qual seja, né? Ele vai ser beneficiado quando esse olhar sustentável acontece, porque a cultura vai ser melhor, mais valorizada, né? Você tem como, por exemplo, ter um outro olhar para essa comunidade que você vai visitar, você tem como ter um outro mais respeito. Eu gosto também bastante dessa palavra quando a gente fala assim, né? Que o conhecer a cultura local, respeitar a cultura local, tem uma ligação muito grande quando a gente fala de sustentabilidade cultural, né? E aí a gente fala assim, para a gente ter um pouco mais de consciência, por exemplo, quando a gente está nessa localidade, saber respeitar mais essa comunidade, respeitar não só olhar a cultura deles com respeito, mas também na forma como vai conduzir, como vai ter o teu comportamento lá, né? Então a gente visita o turismo religioso, por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo, né? Mas assim, a grande maioria das pessoas às vezes visitam alguns locais, destinos de turismo religioso, alguns espaços sagrados, espaços religiosos, mesmo não pertencendo àquela religião, né? Mas o respeito àquela cultura, o respeito àquela religião, o respeito àquela crença fazem toda a diferença. Então, isso é parte também da sustentabilidade. A forma como você conduz o tratamento para aquela comunidade, a forma como quando você compra um artesanato daquela localidade, alguma coisa que é feita lá, né? Quando você vai a um restaurante da culinária local. Então, tudo modifica quando o turista sai do seu destino com esse olhar, né? E hoje a gente tem um turista que ele valoriza, né, muito mais a cultura quando ele pesquisa sobre aquele lugar, quando ele sabe o que que vai ter lá, quais são as riquezas que ele vai encontrar naquele lugar. Eu acho bacana quando o turista se preocupa também, por exemplo, puxa, eu estou indo para esse destino, o que está acontecendo lá nesse momento? Então, eles estão passando por uma crise econômica ou eles estão vivendo uma crise, por exemplo, a gente está vivendo em muitas cidades do nosso país hoje, é uma crise de falta d'água, né? Então, está acontecendo uma crise hídrica. Então, quais são as questões que eu devo ter um olhar, um cuidado maior com aquele lugar quando eu me desloco até ele também? E aí, pelo outro lado, a gente olhar assim, como que eu posso ser um turista melhor lá? Como que eu. Porque as pessoas têm uma tendência, né, prof? Eu acho que isso é uma coisa que a gente brinca, assim, né? Quando alguns hotéis eles adotaram aquelas questões, por exemplo, só troque a sua toalha se for necessário. Né? Então, essa é uma coisa que a gente viu esse movimento começando a acontecer. Mas não adianta você não trocar sua toalha se você chega no hotel e fica horas debaixo do chuveiro. Né? Aquela consciência que você tem de economia de água, de saber que aquela água que a gente usa hoje, as pessoas vão ter que ter ela amanhã, no futuro, as próximas gerações. Então, se você não tiver esse olhar aqui, né, na sua casa, você vai chegar no hotel e você vai gastar um monte de água, você vai deixar o ar-condicionado ligado sem necessidade. Então, são essas as questões que a gente está respeitando aquele lugar também, a gente está fazendo esse movimento que é bastante importante. Mas uma comunidade, ela só se beneficia quando existe essa instrução para essa sustentabilidade cultural também, né? Porque o turista chega lá com outro olhar, ele vai ter uma outra visão daquele local.
Eu ia lhe perguntar exatamente isso, professora Renata. Nesse sentido, como que, de maneira prática, eu, Flávio, como turista, posso me conscientizar, ou até mesmo que atitudes eu posso tomar, e esse local, esse ambiente, esse local para qual eu estou indo, como que ele também tem trabalhado? Porque aí a gente está dividindo aqui uma responsabilidade, né? Eu, como turista, tenho a minha responsabilidade, mas como você muito bem colocou, muitas vezes nós vamos para um determinado local porque nós não entendemos aquela cultura, nós não entendemos, e muitas vezes eu também preciso ser conscientizado por aquele local, como eu devo me portar, né? Ou como aquele local está se portando frente a o próprio ambiente, né? Os locais de hospedagem, por exemplo. Então, como que a gente pode fazer essa balança funcionar e equilibrar, professora Renata?
Então, assim, eu acho que tem várias questões que a gente pode pontuar. Uma delas, eu penso assim, quando você vai fazer uma viagem, quando a gente viaja, a gente tem aqueles destinos que a gente, né, tipo, fecha o olho e, ai, aquele lugar eu quero conhecer. Mas aquele lugar, ele é meio, é o cartão postal. né? Mas então, por que não então, desbravar um pouco outros locais próximos daquele também? Valorizar. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Na França não tem só Paris, não tem só a Torre, né? A gente pode conhecer alguma cidade vizinha, alguma cidade próxima, valorizar aquela comunidade, valorizar aquela cultura. Então, viajar para destinos menos populares, conhecer outros lugares, né? Porque, assim, eu penso assim, às vezes esses outros lugares, eles se organizam tão bem, né? E às vezes eles não têm o mesmo sucesso que aquele que fica, né, sempre na cabeça de todo mundo. Então, e aí eu acho que aí a gente faz um movimento importante de conhecer outros lugares, explorar os arredores, valorizar outras pequenas coisas, ou participar de uma feira local daquela, né, daquela cidade onde só os moradores frequentam, mas eu como turista quero vivenciar um pouco isso. Essa coisa que a professora também trouxe aí da informação, né? A gente se informar, pesquisar, conhecer. Quando a gente se informa sobre um local, né, sobre um destino, quando a gente pesquisa sobre ele, quando a gente vai entendendo aquele lugar e percebendo aquele lugar, você tem um outro olhar sobre ele, né? Você chega naquele lugar já com mil, né, mil e uma ideias para aquele lugar e para explorar e para conhecer. A questão do respeito e da cultura também já falei um pouquinho, mas eu acho que é uma questão que não, né, não é nunca demais enfatizar, a gente ter empatia sobre tudo aquilo que a gente está indo conhecer, né? A gente se colocar no lugar daquela comunidade também. E assim, às vezes eu comento com alguns alunos assim, não, você não precisa necessariamente achar lindíssima aquela apresentação daquela dança, vamos dizer, mas respeitar, aplaudir, aquilo é a cultura deles, aquilo é o que eles trazem, é um legado daquela comunidade. Então, é o respeito àquele patrimônio, é o respeito àquela identidade cultural que eles têm com, né, tão reforçada. Então, acho que essas questões são importantes também de ser colocada. Eu acho que a gente também, quando a gente prioriza os serviços locais, a gente tem uma grande participação nessa questão sustentável, porque quando você consome e prioriza esses serviços locais, você está ajudando de uma forma, além de cultural, econômica também, né, e social, você vai contribuindo, então, em todas as dimensões ali sustentáveis. Então, esses serviços locais, e procurar saber melhor sobre eles. Ah, então tem essa empresa que faz um serviço de receptivo, ela é local, ela é daqui, então algumas das pessoas são moradores daqui, eles contam a história desse lugar, então eu vou comprar esse receptivo com eles, porque eu quero conhecer realmente como que é o lugar, né, de uma forma raiz, como diz. Então, olhar um pouco para isso também. Uma outra questão que eu gosto demais de falar e bater na tecla, fazendo essa relação ainda, prof, é o cuidado com o lixo, né? Independente de onde a gente estiver, a gente tem que respeitar esse lugar. Hoje é um assunto muito batido em qualquer um dos lugares que a gente vá. Se fala muito sobre o lixo, sobre a consciência com o lixo. Eu, particularmente, fico muito triste quando eu vejo uma pessoa jogando lixo, né, na rua, ou eu acho uma tremenda falta de respeito, falta de tudo com aquele local, até com a gente, né? Mesmo você não sendo de lá, você fala, não posso acreditar. Então, assim, essa questão do lixo é uma coisa que a gente tem que ter cada vez mais, e até quando a gente conhece empresas, isso eu acho bacana, porque algumas empresas, mesmo empresas menores, né, de pequeno e médio porte, têm trabalhado isso dentro da instituição, né? De fazer separação de lixo, organização de coleta seletiva de lixo, porque isso é uma coisa que qualquer um de nós pode fazer em qualquer ambiente de trabalho, né? Ter esse olhar e conscientizar as pessoas para o lixo, mas dentro dos lugares olhar muito para isso e ver como que é aquele hotel que você está, como que trabalha, como que funciona isso, se tem separação ali no quarto já. Então, essas questões eu acho importante também.
Renata, eu acho que até nesse sentido, claro, agora não se tratando do lixo, mas nós como pessoas que estamos passando por aquele local de viagem, acho que é importante a gente também lembrar o cuidado em, por exemplo, remover mudas, plantas desses lugares para que nós não venhamos interferir nesse ecossistema, porque às vezes a gente tem essa mania, né, de ah, vou levar uma conchinha, vou levar uma pedrinha para casa, vou levar uma mudinha dessa planta, mas também tomando esse cuidado para que a gente não acabe interferindo nesse ecossistema, né, porque se todos nós retirarmos uma mudinha de uma planta, a gente pode prejudicar esse local determinado, né? Então acho que são dois cuidados muito bem, sim, colocados, né, prof.
Super importante isso que você falou, porque assim, ó, a gente cuidar com os recursos naturais, né, dos destinos, é bastante importante, assim, e aí esse olhar para a gente não, né, não tirar a mudinha, como a prof falou, na concha, né, e tem gente que tem aquela ideia, né, vou levar um pouco dessa areia, enfim, tem de um tudo, né, mas a gente tem que ter esse cuidado e, assim, um olhar até para perceber como aquele atrativo cuida também, sabe? Aquele atrativo que a gente está visitando, até que ponto ele interfere? Daí entra a questão não só de plantas, enfim, mas a gente falar também um pouco dos animais, né? A gente tem vários atrativos que às vezes exploram animais de forma indevida, que isso é muito ruim, é muito chato, né? Quando a gente percebe isso, assim, o trato com os animais, a exploração dos animais, às vezes por uma foto a gente acaba visitando um lugar que você nem sabe, mas aqueles bichos são explorados e tal. Então, eu acho que esse olhar a gente tem que ter sempre, né? Não adianta só a pessoa, eu compro maquiagem de uma empresa que não faz teste em animais, mas daí você viaja e vai lá visitar um atrativo que eles maltratam animais e usam os animais para promoção do lugar, enfim. Acho que a gente tem que olhar sempre de uma forma, né? Olhar o todo sempre e se perceber como cidadão, como um olhar que aquilo que a gente tem ali agora é para o futuro também. Então, acho que quando as pessoas passam a ter um pouquinho desse olhar e esse cuidado, a gente consegue ir junto, assim, numa perspectiva de uma construção de um mundo melhor, de uma agenda de objetivos, né? De garantir um futuro. Aí a gente tem que ter esse pontuar essas coisinhas que parecem tão pequenas, né, prof? A gente não tem a noção, assim, de quanto a gente pode modificar. Se cada um tiver esse olhar. Eu gosto que eu assisti uma palestra esses dias e a pessoa falou assim: a partir do momento que a gente percebe que não é eu e sim nós, né, a
Faz
gente
toda a
tem que
diferença.
excluir, faz toda a diferença. A gente consegue erguer nossos olhares, né, para outras questões aí.
E isso casa muito, né, professora Renata, com o que você também falou no começo da sua fala, quando você estava falando dos recursos naturais, porque muitas vezes a gente viaja e pensa, vou passar 2 horas nesse banho porque eu mereço, estou de férias, ou penso, ah, qual é o problema? Eu só eu, né, estou tomando esse banho aqui demorado. Mas como você bem coloca, né, prof. Renato, acho que temos que ter a consciência como indivíduos, que são pequenas ações, e não importa se o outro está fazendo ou não, mas eu, como indivíduo, preciso me conscientizar, e trazer essa mudança, né, viver essa mudança, porque de alguma maneira, todos nós seremos ou beneficiados ou prejudicados, se nós, olharmos por essa perspectiva, né, prof.
Sim, porque é aquela questão, né? Quando a gente fala do turismo sustentável, então o turismo é uma atividade que vai gerar impactos positivos e negativos, né? Então, para que a gente amenize esses negativos, esse olhar ele tem que partir daí, tem que partir das pequenas ações mesmo. Eu gosto de citar, prof, isso que você falou também, aquele conselho que existe, o Conselho Global para o Turismo Sustentável, e aí fica a dica para quem estiver nos assistindo e quiser pesquisar um pouco mais, ele tem várias indicações, inclusive, onde eles apontam lá padrões globais para a sustentabilidade de cada uma, né, das instituições, enfim. E eles têm algumas questões bem bacanas para serem lidas lá, algumas cartilhas, eles baixam os documentos em PDF, e eles fazem uma diferenciação, né, daquilo que a gente fala que é o ecoturismo, o turismo sustentável e a viagem responsável. Porque aí são três conceitos diferentes que eles trazem lá, que eu acho legal a gente falar, porque às vezes pode ter alguém que se interesse e possa querer se aprofundar. Eles têm algumas indicações lá de livros e treinamentos importantes, alguns links que levam vocês para assistir alguns vídeos, assim, ah, assista um vídeo aqui de 30 minutos, treinamento para um bom viajante. Então, quais são dicas do que você fazer para você ser um bom viajante? Então, e aí é um documento, então, que parte desse conselho global. E aí, quando eles falam dessas três diferenças aí, né, eles falam assim: o ecoturismo é aquele nicho, né, aquele segmento específico, né, a segmentação do turismo em áreas naturais, que aí tem que ter todas as, meu Deus, me fugiu a palavra, todos os padrões corretos para que aquele atrativo funcione, para que aquela localidade aconteça de forma que amenize qualquer impacto ambiental, cultural, enfim. Aí o turismo sustentável, que vem muito dessas questões que a gente falou agora, né? Onde todos, onde existem vários padrões para sustentabilidade aí determinados, então, nessas em várias questões e aí para essas, para hotéis, para agentes de viagem, para empresas de lazer, enfim. E quando se fala dessa viagem responsável, que aí a gente traz esse conceito diferente, que vai se referir ao comportamento das pessoas. E vai trabalhar muito esse comportamento das pessoas, desses viajantes que desejam estar nos lugares, mas que fazem essas escolhas de prática de turismo sustentável e muitas vezes procuram, inclusive, ajuda para que seja realmente sustentável, porque não é uma coisinha ou outra, é a soma, como a gente falava anteriormente. Então, esses três conceitos diferentes para que as pessoas não misturem e não confundam, né? Uhum. E se vejam e se percebam em cada uma delas, que é importante também.
Prof, queria pedir as suas dicas, né? A gente está caminhando aí nos nossos 5 minutinhos finais da rádio, mas... para os nossos ouvintes, quem quiser fazer um turismo sustentável, quais são os destinos que nós temos hoje aqui no Brasil? E até mesmo, dependendo próximo, como você bem colocou, muitas vezes beneficiarmos locais que são menores, talvez não são esses cartões postais ou tão famosos, né? Mas que nós possamos, como viajantes, conhecer esses destinos. Prof.
Então, dentro disso que a gente falou antes aqui desses três conceitos, o que eu ia dizer para vocês? Existem vários destinos hoje que vocês têm aí uma preservação, destinos de ecoturismo, então, onde você vai conhecer vários lugares diferentes aí que tem já um controle de capacidade de carga, um cuidado, uma orientação, certificação ambiental. Né, existem vários destinos já super formatados, conhecidos nossos. Então, vamos dar um exemplo aí, Fernando de Noronha, Chapada Diamantina, vou tentar não ser muito injusta, tentar procurar uma em cada canto aí. Mas, enfim, a gente tem muito, né? Quando a gente fala, se a gente for falar Brasil, né, pensando Brasil, a gente tem uma diversidade imensa, riquezas naturais em todas as nossas regiões. Quando a gente faz aula dos alunos falando de geografia aplicada ao turismo, é uma delícia, né? Porque o nosso país tem de tudo um pouco, tem frio, tem calor, tem mar, tem floresta, então do turismo rural, turismo de praia, tem tudo. Então, vários lugares também do turismo rural certificados aí e prontos para receber com várias questões sustentáveis, né? E assim, independente de você estar num destino desse ou não, a minha dica fica assim, para que você faça turismo de forma sustentável, que você se enquadre nessa questão de ser um viajante responsável, desde o planejamento da sua viagem. Então, quando você começa a pesquisar sobre aquele destino, olhar sobre ele e tenta perceber quais são as questões ali daquele destino que te chamam a atenção, que tem uma relação com você, com o teu comportamento, porque também não adianta às vezes, né, tem pessoas, se você gosta de um turismo, né, em áreas naturais é uma coisa, mas se você gosta de turismo em áreas urbanas é outra, então você tem que se perceber naquele destino e perceber com quais questões ali você vai poder também estar contribuindo efetivamente para que aquele turismo seja sustentável. Então, esse olhar para a situação que ele está vivendo nesse momento, as regiões, os arredores, as comunidades menores, os atrativos menos conhecidos, mas não por isso menos bonitos e menos importantes. Então, vou viajar também, vou preservar isso, vou olhar aquilo, vou consumir isso, quero conhecer essa produção dessa bala, desse lugar, não vou comer só naquele restaurante famoso, eu quero ir num restaurante também onde as pessoas vão, que é típico de lá, mas não é tão turístico. Então, fazer um pouco desse movimento também. Eu acho que isso fica em qualquer um dos destinos. A gente consegue estar, a gente não precisa só estar em áreas naturais. As pessoas têm que entender que quando a gente fala de um turismo sustentável, a gente começa a pensar nele quando a gente escolhe a agência que a gente vai comprar o pacote, né, o agente de viagem que está nos atendendo, os encaminhamentos em relação a isso, quais são as dicas que ele te dá, o que, que ele apoia, né, como que ele valoriza a cultura daquele lugar que ele está vendendo para você. Então, tudo isso já passa a fazer parte de um turismo sustentável e você também pode se colocar cada vez mais como um viajante mais responsável, né? Tendo esse olhar assim, hoje eu vou estar nesse lugar, hoje eu quero ir para esse lugar, mas que esse lugar se conserve, que esse lugar continue sendo esse lugar para tantas outras pessoas e outras gerações. Então, esse olhar para o futuro, esse olhar para o próximo, pensar no nós, em vez de, né? Então, é um pouquinho de tudo isso. Eu não sei se eu te respondi, prof, mas eu acho que exemplos a gente teria, assim, de vários lugares legais, mas em qualquer um deles a gente pode agir dessa forma mais sustentável, né? Na prática, a gente pode ser sustentável em qualquer lugar, né? Então, pensar nisso, assim, o que, que eu posso fazer de forma diferente que vá contribuir para aquele lugar continuar sendo cada vez melhor, que vá minimizar qualquer impacto.
Isso é muito legal, né, professora Renata, que de alguma forma tudo isso também gera experiência, memórias e algo que a gente vai levar para sempre, né? Você comentando sobre a bala de um determinado lugar, eu tive uma experiência o ano passado, eu fui para uma cidade e ela tinha uma bala que era característica daquele lugar e, coincidentemente, a gente descobriu que era possível visitar a fábrica e a gente passou uma tarde super deliciosa conhecendo a fábrica, como era feito, conversando, conhecendo a história daquelas pessoas. E aí, claro, né, parece uma experiência muito simples, mas para mim foi uma memória gerada, uma experiência de conhecer as pessoas. Claro, não, eu não vou ser aquela pessoa que vou visitar depois novamente na casa daquela, não se tornaram meus melhores amigos, né? Mas eu conheci a experiência, a cultura daquele lugar, e para mim isso tem muito valor, né, professora Renata? Conhecer a história das pessoas, da cultura daquele lugar, isso gera muita experiência e muito valor para mim, e casa muito com tudo isso que você bem colocou, né, professora Renata?
Que bom, querida, que você gostou e que fez essa ligação. As nossas percepções, elas podem ser diversas, né, em cada um dos lugares que a gente vai, mas a gente pode deixar com que elas sejam mais ricas, né? E assim é que as nossas experiências se transformem, né? Porque as percepções são diversas, as nossas experiências podem ser transformadas e as memórias, aquelas melhores memórias que a gente tem aí de tantas coisas, é por essas pequenas coisas, né? Esse conhecimento adquirido faz com que a gente tenha as melhores lembranças aí e fique. Pode bater a foto que quiser, mas as melhores lembranças vão estar sempre no nosso coração, na nossa cabeça, naquele aprendizado, né? Eu sempre falo isso. O aprendizado que traz essa riqueza e essa memória aí para nós é o que fica para sempre de verdade.
Exatamente. Professora Renata, muito obrigada. Nós estamos chegando ao final da nossa rádio. Foi um prazer tê-la conosco, todo o conhecimento compartilhado, todas as suas dicas muito válidas. E também quero deixar aqui meu muito obrigado para quem participou, acompanhou a nossa rádio, e dizer que quinta-feira que vem nós estamos aqui novamente em mais um programa Por Dentro do Turismo. Professora Renata, muito obrigada e nos vemos numa próxima.
Eu que agradeço, querida. Até a próxima, sim. Obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Por Dentro do Turismo.